Então, nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema: apelo aos que hesitam. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, está escrito o seguinte: Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Como de costume, eu quero colocar alguns textos e todos os versos da Bíblia que eu vou usar nesta noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Alguns textos da Bíblia marcam profundamente nossas vidas e temos muitas vezes que lutar com eles a fim de sermos abençoados pelo Senhor. Qual é a razão dessa luta? Ao nos depararmos com certas passagens da Bíblia, nós ficamos chocados. Por qual razão? Pois temos carregado dentro de nós ideias e crenças que muitas vezes diferem da verdade divina. Por isso, hesitamos e não são poucas as vezes que agimos com incredulidade, como incrédulos, hesitantes, duvidando, incertos daquilo que devemos realmente fazer. O que eu estou querendo dizer com isto? Muitas vezes nós aprendemos e aprendemos e aprendemos e aprendemos uma ideia. E aquilo se torna um padrão dentro de nós. Cria-se uma estrutura de pensamento, uma estrutura mental. E fugir dessa estrutura é muito difícil. Então nós recitamos, replicamos, falamos com várias pessoas acerca da ideia ou da crença que nós criamos. E nós pensamos que aquilo que estamos falando, pensando, é a verdade. Mas, de repente, nós nos deparamos com algum texto bíblico, com alguma passagem, e ficamos impressionados, porque aquela passagem parece que está em choque com aquilo que nós pensamos, com aquela ideia que nós compartilhamos inúmeras vezes. E às vezes, por questão de orgulho, nós não queremos ceder à verdade da palavra de Deus e resistimos. E queremos fazer as coisas de Deus de outro modo. Então nos tornamos hesitantes. E Deus sempre tenta nos corrigir. Como nós vimos no texto que lemos sempre ao iniciar nossas reuniões em 2 Timóteo. Todos nós conhecemos a história do Monte Carmelo. Vocês se lembram disto, do Monte Carmelo. E o que aconteceu lá? Caiu o fogo dos céus, que consumiu o sacrifício oferecido ao Senhor pelo profeta Elias. Mas eu não vou comentar o milagre. Eu não vou falar sobre o fogo que caiu dos céus, sobre o sacrifício que foi consumido. Mas eu quero me ater ao fato do apelo do profeta Elias ao povo de Israel, povo este que deveria confiar em Deus, mas que se tornaram idólatras e adoradores de um Deus chamado Baal. Contrariando a palavra de Deus proferida por Moisés. E se vocês receberam as minhas notas, Vocês têm aí uma referência que eu coloco de Deuteronômio, capítulo 32, nos versículos 7 ao 18, onde Moisés descreve a ação de Deus, como Deus veio cuidando do povo, e de repente Deus diz: agora vocês se tornaram bem de vida e se esqueceram de mim. Então, chega um momento em que Deus diz: abram os olhos, porque todas as vezes que vocês oferecem alguma coisa a um ídolo, vocês estão oferecendo ofertas a demônios. Deus já falava de demônios já na época de Moisés. Então, demônio não é uma coisa só do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento. Agora, um ídolo não é simplesmente uma obra de escultura. O ídolo pode ser qualquer coisa, uma veste, uma roupa, um comportamento, uma pessoa, um filho, o pai, a mãe, a mulher, o marido, a casa, o carro, dinheiro. Um ídolo é aquilo que dirige, que movimenta a sua vida, que ocupa a sua mente, os seus pensamentos, e que gera ações em função do poder que ele tem de influência sobre a sua vida. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com um texto da palavra de Deus que combate a idolatria, que combate as influências que dirigem nossas vidas, ficamos chocados e ficamos hesitantes. Nós não queremos seguir o que está lá na palavra de Deus. Nós queremos continuar fazendo o que sempre fizemos, acreditando que Deus irá nos aceitar. Quero falar com vocês sobre a hesitação. Então, a hesitação. A hesitação é uma demonstração de que a fé precisa ser recuperada e fortalecida. Quando nós nos deparamos com um texto bíblico e ele nos choca, ele nos impacta e ficamos hesitantes, e agora? O que eu faço? Na verdade, Deus o levou até aquela situação para recuperar e fortalecer a sua fé. Elias, em relação ao nosso texto base, ele estava a caminho do Monte Carmelo. E então ele se dirige aos filhos de Deus e também aos pagãos. Ele juntou todo mundo e deu esta mensagem. E eu vou dividir o nosso texto base em alguns pedacinhos e colocar comentários neles. Então, Elias começa a mostrar para o povo que a fé que eles um dia tiveram precisava ser recuperada e fortalecida. E isso também precisa acontecer no seio, no âmago, no interior da igreja, no coração da igreja. A fé de muitos irmãos e irmãs precisa ser recuperada e fortalecida por meio da palavra de Deus. Elias disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Ele questiona. É uma pergunta. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? O que ele está querendo dizer? Até quando vocês vão ficar mancando, como eu, que operei o joelho? Até quando vocês vão ficar mancando entre dois caminhos? Um pé lá e um pé cá? Ou vacilantes sobre quem deve ocupar e dirigir os seus pensamentos, e, consequentemente, as suas ações. É isso que ele está dizendo. Até quando vocês vão aceitar uma coisa e a outra? Vocês não podem continuar vivendo desse modo, hesitantes, duvidando, uma hora lá e uma hora cá. Mas por que nós hesitamos? A hesitação é proveniente do quê? Do medo. Ela é proveniente do sentimento de dúvida, do receio de algo. Ela afeta a fé e a validade do conhecimento que temos de Deus. Portanto, hesitar é um limite para a relação de confiança. Então veja só, quando você sente um medo de fazer a vontade de Deus e você hesita, é porque você acha que algo não vai dar certo, ou então você vai acabar perdendo alguma coisa. Há certas pessoas que têm medo de falar com o seu próximo sobre as verdades de Deus, com o medo de perder a amizade, de ser excluído de um círculo de amizade. Mas isso são coisas que podem vir a acontecer. E amigos, entre aspas, muitas vezes não são verdadeiros. Eles são amigos até um certo limite. Você tem que entender que a sua confiança deve ser prestada a Deus. Você tem um conhecimento de Deus, mas você não o expressa porque tem medo. Porque a sua hesitação invalida, destrói a sua coragem. Constantemente, quando eu venho compartilhar a palavra de Deus com vocês, eu sofro a ação da hesitação, mas eu tenho que superá-la, porque eu não estou fazendo isso para o meu benefício. Eu tenho que colocar em mente, em primeiro lugar, eu estou aqui para glorificar a Deus, falar a sua verdade e conduzir cada um de vocês na verdade divina e levá-los a compreender a necessidade do céu e da eternidade às suas vidas. Portanto, eu não posso permitir que a hesitação se transforme em um limite para a relação de confiança que eu tenho com Deus. Eu tenho que ultrapassar isso. Eu tenho que avançar esta linha. Eu tenho que fechar os olhos, confiar em Deus e ponto final. Mas continuando, quando uma pessoa não tem o conhecimento da verdade divina, é natural que ela hesite, ou não é? Não é óbvio? Mas isso não deve acontecer com aquele que conhece a verdade em seu interior, que a tem em seu interior, que a possui. Por quê? Porque além de nós possuirmos a verdade em nosso interior, nós temos também o conhecimento histórico das ações de Deus, e nós também já experimentamos as ações de Deus em nossas vidas. Vocês que estão aqui presentes, e você que me assiste, dê uma olhada para trás como exercício. Veja como você se encontrava alguns anos atrás, e veja o que Deus já fez na sua vida. Como Ele te transformou, como Ele gerou a pessoa de Jesus na sua vida. Antes, você era totalmente descontrolado, mas agora você vai se tornando melhor, o seu temperamento está melhorando. Você não costumava ler, agora você começa a ler, para a glória de Deus. Você está se desenvolvendo, você está se tornando uma pessoa e um cidadão melhor. Antigamente você era totalmente egoísta, agora você pensa no próximo. Antigamente você dizia, eu vou na igreja para buscar bênçãos. Agora você vai à igreja para servir pessoas e aprender sobre o caráter de Deus, sobre a sua glória. Muitas coisas mudaram na sua vida. Muitas coisas se transformaram ao longo dos anos. Porém, existem aqueles que não experimentam nada. Como eu disse, domingo, pararam no meio do caminho. Ou então, sequer chegaram até lá. E então Elias está questionando aqueles que tiveram experiências históricas e presenciais com Deus. Elias não está falando aqui com um bando de gente que nunca ouviu sobre Deus, que nunca estudou sobre Deus, que nunca aprendeu nada sobre Ele. Ele está falando com israelitas que abandonaram espontaneamente, por vontade própria, a causa de Deus e a verdade de Deus por algumas razões. Que razões? Que motivos? Se não prazeres egoístas, materialismo, suas mentes, pensamentos e ações correspondiam aos apelos demoníacos de crenças falsas. Esse era o estado que Elias encontrou aquele povo. Um povo que se arrastava na cauda como de um cometa demoníaco. Um povo amarrado a ações que os levariam para o inferno. Portanto, chegamos a um segundo ponto. A graça de Deus não é irresistível, pois ela exige que tomemos decisões. Há quem pense que quando Deus fala conosco, você não consegue resistir. Uma vez que Deus fala com você, você se entrega a Ele. Seria isto verdade? Vamos ver. Elias continua falando com o povo. Repare bem. Se o Senhor, quem é o Senhor? Aquele que existe e sempre é, Yahvé, aquele que existe e sempre é, Yahvé, que significa o eterno. Lembram-se que Jesus disse, volte para mim um instante a câmera, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu não é estarei, eu estou no meio de vocês. Você vê como a gente se engana? Por quê? Por causa da construção gramatical. O correto seria mesmo, eu estarei. Só que com Deus, não é que Ele estará, Ele está. Ontem, Deus não estava com você, Ele sempre está. Ele sempre está. Amanhã, Deus não estará com você, porque Deus sempre está. Enquanto você e eu dormimos, Deus está acordado, porque a Bíblia diz que Ele não dorme. Podemos ter sonhos terríveis, mas pelo fato de Deus estar conosco, nós não precisamos ficar assombrados. Eu tenho pavor de certos cristãos, que cada vez que sonha com cachorro, com gato, com dente, começa a sair a caça de gente, o que significa isso, o que significa aquilo. Para com isso! Joga até no bicho. Sonhou com leão, é leão na cabeça. Se você sonha com bicho, com artefatos, com qualquer outro tipo de objeto, pare de ficar correndo atrás desses tipos videntes gospel, que estão inseridos na igreja, que acham que podem interpretar sonhos. Deus deu sonhos a José, mas você sabe que aqueles sonhos foram propositais. Era uma situação que traria propósitos ao povo. Agora você e eu enchemos a cabeça com comida de minhoca o tempo todo e depois não queremos sonhar bobagem. E aí quando acordamos, suando, pingando, dizendo, meu Deus, isso é o demônio. Não tem nada de demônio. Deus está com você. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em vez de você procurar interpretações ou pessoas que interpretam sonhos, procure saber o que você precisa fazer para agradar a Deus. Como é que você pode se tornar uma pessoa mais capacitada para aproximar pessoas de Deus? Como é que você pode se tornar uma pessoa mais capacitada para firmar pessoas em Deus? Como é que você pode se tornar uma pessoa mais capacitada para fortalecer a igreja de Deus? Como que você pode desenvolver a sua capacidade de leitura, meditação, para praticar devocionais? Você e a Bíblia. Como você pode desenvolver sua vida de oração? Eu não estou dizendo para você abandonar todo mundo e ir lá para o fundo da casa e começar a gritar lá. Eu estou dizendo que enquanto você dirige, enquanto você anda, enquanto você faz as suas coisas, como você pode envolver Deus em tudo que você faz, conversando com Ele, lembrando dEle, não se esquecendo dEle? Como você pode encher sua mente com as coisas do alto para glorificar a Deus em suas ações? Vamos continuar lá no texto. Se o Senhor é Deus, aquele que existe e sempre é, adorem o Senhor, isto é, sirvam a Ele, andem do modo que Ele estabeleceu, vivam para Ele, movam-se nele. Precisa comentar mais? É muito claro. E então, ele vem agora, lança a contrariedade. Mas, Se Baal é Deus, isto é, quem é Baal? Um ídolo, uma estátua, uma obra de escultura de uma divindade masculina suprema dos cananeus e fenícios, denominado como Deus e Senhor, letras minúsculas desses povos. O Senhor sempre é. O que é um ídolo? Um ídolo é um artefato que pode ter uma boca em sua escultura, mas que não fala. Ouvidos que não ouvem. Olhos que não veem. Mãos que não apalpam. Pés que não andam. Tem uma cabeça, mas não tem cérebro. Não emite pensamentos, palavras e com o seu corpo nenhuma ação. Pura invenção humana. Entretanto, o dinheiro não tem boca, ouvido, olho ou olhos, mãos e pés. Mas nós damos esses membros a ele, porque acabam falando à nossa realidade, porque nós nos submetemos a esses tipos de ídolos. Quando nós damos a glória de Deus a qualquer pessoa ou a qualquer coisa, cometemos um grande erro, nos tornamos idólatras. Passamos a servir aquilo ou alguma criatura em vez do Criador. Alguns comentaristas falam sobre Baal. Ele era filho de um deus chamado Dagon, o deus das sementeiras. Sementes. Dizia-se que Baal renascia na primavera e depois morria no outono. Por quê? Porque ele representava a fertilidade. E os cultos a Baal, nos cultos a Baal, se oferecia os primeiros frutos da terra. E acreditem, até mesmo o primogênito. Mas não se oferecia o primogênito para que fosse uma escolinha, para aprender sobre o caráter, a pessoa de Baal. O oferecimento de um filho, eu me refiro a um sacrifício humano, sim, onde esta criança era deitada em uma pedra, e um sacerdote, a sacerdote de Baal, vinha com uma faca e retirava o coração a sangue frio dessa criança. E segurava em sua mão e mostrava às pessoas aquele coração ainda quente. O culto de Baal também era acompanhado normalmente pela deusa da sensualidade, cujo nome é Asterote. Vocês já leram isso na Bíblia? Que exigia comportamentos recheados de sensualidade e orgias. Praticar imoralidade sexual era comum, normal, nessas reuniões. Pessoas se apresentarem de modo sensual era maravilhoso, de modo que não existia pudor, não existia um refino de caráter, mas uma exposição lasciva. O ser humano chegava ao ponto mais baixo do seu comportamento. Isso dava prazer. É o que Paulo chama no Novo Testamento de vícios. Homens com homens, mulheres com mulheres. Paulo chama isso de vícios. Coisas comuns no Império Romano. E qual era a diferença entre servir a Deus e servir ao Deus Baal? Vejamos, a diferença entre servir a Deus ou um Deus falso está no fato de quem serve a Deus vive para dar prazer a Ele. Mas o que adora um Deus falso vive para o seu próprio prazer e interesses próprios, como sucesso pessoal, prosperidade, bem-estar, felicidade terrena e autossuficiência. A sensação de que tudo está relativamente bem. Assim era a igreja de Laodiceia. Temos tudo e não precisamos de nada. Vocês estão comigo? Quantas pessoas nós conhecemos que vão às igrejas e transformaram a sua fé nisso que acabamos de ler? Eles não estão dispostos a aprender, a viverem uma vida que dê prazer a Deus. Apesar de terem lido, este é o meu filho amado, que me dá prazer. Noutra vez Jesus estava com seus discípulos em um monte, quando se transfigurou diante deles, e Deus lhes falou: escutem o meu filho, somente a ele, porque ele me dá prazer. Que tipo de gente Deus está escolhendo? Pessoas que deem prazer a Deus. Pessoas que o façam se alegrar. Que se contentam com Ele. Mas qual é a mensagem que nós ouvimos? Deus quer te dar prazer. Deus quer te dar sucesso. Deus quer fazer você um homem e uma mulher feliz. Se você não tem a felicidade, você não tem Deus, porque Deus quer te fazer feliz. Esta é a mensagem mais mentirosa que você pode ouvir. O Evangelho não promete felicidade nesta vida. A única felicidade que Deus promete nesta vida é aquela que acontece quando você faz a vontade de Deus. Jesus foi claro. Abençoado, feliz, bem-aventurado, aquele que tem sede e fome, ou fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará, ou deixará, completamente satisfeito. Isto é, feliz. O texto choca e hesitamos. Creio ou não creio? Aceito ou não aceito? Vou sair desta igreja, eu vou para outra, porque lá eles falam para uma vida de felicidade. Lá naquela igreja eu tenho mensagens de esperança. Lá eles falam sobre a minha depressão, sobre as minhas angústias. Gente, até quando você vai ficar ouvindo um pastor pregando sobre como sair da angústia, como sair da depressão, como sair da tristeza, como sair, sei lá, do inferno emocional em que você se meteu. Você precisa de um milagre. E o milagre é ter uma fé recuperada, restaurada e fortalecida no Senhor. É destruir os seus ídolos. É derrubar as estruturas de pensamentos que você construiu. O cristão, ele acha que ficar ouvindo como vencer a depressão vai lhe fazer um crente vitorioso. Mentira! Porque quando você começa só a falar de depressão, você vai somente se lembrar de fatos tristes na sua vida. O que você precisa aprender é como olhar a grandeza de Deus e tê-la dentro de você pelo poder do Espírito Santo. Essas palmas são para mim. Vocês querem aplaudir a Jesus? Aplauda direito, pelo amor de Deus. Eu não preciso de palmas para minha veemência. Eu quero que vocês entendam que a Bíblia diz: aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus em voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. A graça de Deus não é irresistível. Se ela fosse irresistível, o profeta Elias não diria: se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. A graça de Deus exige de você decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? Porém, o povo não respondeu nada. Se a graça de Deus é tão irresistível assim, aquele homem cheio do Espírito Santo, o profeta Elias, ao falar a mensagem de Deus àquelas pessoas, eles cairiam no chão em lágrimas e chorariam o dia inteiro. E tomaria uma decisão de amar a Deus. Mas eles foram indiferentes. Aquela palavra chocou. A hesitação predominou. Ainda suas mentes estavam ocupadas com a sujeira da crença falsa, das orgias, da falsa felicidade, de esperanças terrenas. E por isso, não responderam ao apelo divino. Aquele povo não decidiu ficar ao lado da verdade, de Deus, nem de Elias, o mensageiro divino. Porém, quando viram um milagre, eles creram. Fizeram o que era correto. Mataram todos os profetas. Gritaram: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Porém, tudo isto era bom. A atitude foi correta. As palavras de fé, de crença, eram corretas, mas eles não discerniram os propósitos de Deus. para aquele momento. Como deveriam discernir? Por quê? Continuaram buscando o prazer e a felicidade pessoal e deixaram de dar prazer a Deus. É simples notar. Quando você continua lendo as páginas da Bíblia, você vai notar que aquele povo que gritou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, daqui a pouco estava longe dele. Você pode dizer eu creio na Bíblia. É uma declaração correta. Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Mas se você não entender o propósito da Bíblia na sua vida, não acontece nada. Se você não ler a Bíblia, se você não aprender a se envolver com a palavra de Deus, você se tornará uma pessoa vazia. Você pode dizer, eu creio no Espírito Santo, Ele é Deus, Ele habita em mim. E cada vez que alguém grita de um púlpito, você bate palmas, levanta as mãos e diz, amém, eu tenho o Espírito. E você ora em línguas, e você canta. Mas o Espírito de Deus não consegue levá-lo para dentro das Escrituras. O Espírito de Deus sempre ensinará a verdade. E a verdade você não quer. Alguém diz, Walter, você é um pregador negativo. Não. A minha voz é a voz de um profeta, que acusa os nossos pecados. Pecados estes que nós precisamos nos arrepender. Porque nós temos tratado Deus com desprezo, com antipatia. Deus muitas vezes em nossas vidas se tornou a nossa maior ameaça, quando na verdade Ele nos ama. Então vamos para o último ponto. A fé se desenvolve pela convicção que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos dão, antes mesmo que tudo aconteça. Ninguém precisa vir a mim para dizer, esta igreja terá 200 mil pessoas. Não é isto que eu almejo. Isto pode vir a acontecer? Pode. Se comigo ou aquele que me substituir. Mas tudo o que eu quero é glorificar a Deus e ser verdadeiro com duas ou três pessoas. Tudo que nós vimos até agora aconteceu antes do milagre. Antes que o milagre acontecesse no Monte Carmelo. Deus não esperou, o profeta Elias não esperou que chovesse fogo dos céus para dizer ao povo, mudem seus caminhos. Ele disse antes. E o que o povo fez? Não respondeu nada. Por quê? Possivelmente eles queriam ver algo para crer. E isso é próprio das pessoas que hesitam, das pessoas que duvidam, das pessoas que sofrem de incertezas e inseguranças. Não foi assim com Tomé. Tomé se aproxima dos discípulos e eles lhes disseram: nós vimos o Senhor. E o que ele disse? Se eu não tocar nas feridas de Jesus, eu não vou crer de modo algum. Ele determinou. Se eu não tocar, isto é, se eu não puder ver e tocar, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos estavam na mesma sala, trancados. E Jesus simplesmente aparece em meio a eles. E então, Jesus olha para Tomé, diretamente. Ninguém falou nada para o mestre. Só faltava Tomé fazer o que alguns cristãos fazem nas reuniões de domingo e de terça. Você contou tudo para ele. Jesus disse a Tomé: Tomé, pare de duvidar, pare de hesitar, pare de agir como incrédulo. Mas já que você disse, eu vou te dar uma chance. Aí está um senhor gentil. Ele quis. Tomé, venha, toque minhas mãos, toque no meu lado. Veja minhas feridas. E então Tomé fez a seguinte declaração. Então Tomé exclamou. Olha o que ele diz: meu Senhor e meu Deus. Faça um link, uma conexão com o pessoal lá de Elias. Só o Senhor é Deus. Depois que o quê? Que o fogo caiu. Meu Senhor e meu Deus. Jesus olhou para ele e disse: você creu porque me viu? Disse Jesus. Volte para a minha câmera. Tomé, quando tocou nas feridas de Jesus, se sentiu alegre, feliz, e fez a declaração correta. Quando disse: Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Ele reconheceu Jesus como dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, aquele que sempre está, que existe. E por isso Jesus é Deus. Mas o que Jesus lhe disse a seguir revela alguma coisa. Vamos ler então o que Jesus disse a seguir. Felizes, isto é, os que possuem a felicidade divina são bem-aventurados, abençoados. Por quê? Porque são os que não viram, mas assim mesmo creram. Vocês estão percebendo? Tem gente que você já conversou, que eu já conversei. Eu venho nesta igreja, eu não recebi nada. No outro lugar, a gente recebe tudo. Que mentira. Que Deus é este que é diferente daqui e dali? Se nós não recebemos o melhor de Deus, o que é que nós julgamos ser o melhor para nós? Meu filho amansou naquela igreja. espere mais uns 5, 6 meses, e você vai ver o diabo que ele vai ser na sua vida. O que você precisa aprender é como ensiná-lo a andar nos caminhos de Deus. E só oração não faz isso. Se você vive em depressão e angústia, insegurança, comece a dar aos outros aquilo que você recebe de Deus, e você verá o quão mais forte você será amanhã. Pare de usar os outros como muleta, como amparo para a sua falta de fé. Pare de fazer dos olhos daquele que crê os teus olhos. Enxergue por si mesmo quem é o Senhor e o seu Deus. O que revela essas palavras? Tomé, você fez a declaração correta, mas a sua ação é errada. Você esperou para ver, a fim de crer. Então você precisa se arrepender disto, porque a fé não se baseia no que você vê. A sua felicidade não é proveniente da fé, mas do que os seus olhos viram. É como esses testemunhos de televisão. Venha à nossa igreja, porque a nossa igreja Deus está fazendo. Olha o que Deus fez na vida. Veja, 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 veja. É uma ação de atração pelos mesmos princípios que dirigiam os cultos de Baal. Você busca a Deus? Não. Você está buscando felicidade, sucesso. E enquanto isso, você está se esquecendo de servir teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe. Nos dias de Elias, o reinado de Acabe e de Jezabel, a sua esposa malandra, assassina, estava chegando ao fim. E o povo de Deus foi exortado a crer nele, a voltar a crer nele. Mas os israelitas só fizeram isso após o milagre ter acontecido. E como eu disse anteriormente, a história mostra que eles continuaram se afastando de Deus. Porque quando você vê para crer, a sua fé não se torna consistente. Ela não se fortalece. Eu fui um homem depressivo, tomava remédio de faixa preta, mas quando o Evangelho entrou na minha vida, eu aprendi que precisava superar aquilo, para ser uma pessoa útil ao meu próximo, à minha família. E eu percebi que aquele quadro de depressão, de angústia, de tristeza, era um transtorno, tanto para mim como para muitos. É interessante que nós temos medo que Jesus nos afaste das pessoas, mas não temos medo que a depressão nos afaste delas. Porque queremos nos sentir como coitados, como vítimas. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você ficar de pé. Deus não vai fazer tudo o que queremos, mas Ele sempre é o nosso Deus e Senhor. Nos dias de Noé, o mundo desprezou as advertências divinas, até que veio e viram o dilúvio, o qual matou todos. Deus, nestes últimos dias, está alertando o seu povo sobre a volta de Jesus. E os sinais são evidentes de que ela está próxima. Maranata, ora vem, Senhor! Nós estamos sendo chamados para ouvirmos a mensagem de Deus, a fim de crermos e andarmos de modo aceitável pelo Senhor, para desfrutarmos da nossa maior vitória, sermos definitivamente libertos do poder e da presença da nossa natureza humana, do mundo, de Satanás e dos seus demônios, que nós não esperemos para ver e crer. O meu desejo é que defendamos a verdade divina por meio de Cristo, mas que nos submetamos à ação tanto da palavra de Deus como à convicção que o Espírito Santo nos dá da verdade divina, a fim de crermos, andarmos pela fé, e fazermos a vontade de Deus, mesmo que não vejamos nada antecipadamente. Quantas vezes eu entrei numa vila, numa cidadezinha, só com o dinheiro para chegar lá. Uma malinha que tinha duas camisas, uma calça, três meias, duas cuecas, uma escova de dente, uma pasta, nem sabonete. Tive que tomar banho em rios, no mar, dormir numa praça, no chão, em cima de papelão. Comer, que comida? O estômago vinha às costas. Mas eu tinha que crer, sem ver nada antecipadamente. Quem conheceu a minha vida lá atrás, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Deus nunca me decepcionou. Ele sempre é. Quando uma senhora me disse, você tem fome? Fome. Eu queria comer até pedra, se me desse com sal. Ela me levou ao seu barraquinho de madeira. Era uma palafita. Que ficava na região do Mangue. E então, quando eu olhei aquele arroz, ele estava cheio de moscas. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu lembrei das palavras de Jesus, coma tudo o que lhe oferecer. E lembrei de outro. Se alguém lhe oferecer veneno, coma. Quando ela começou a esquentar aquilo, uns pedacinhos de pau, o cheiro do arroz subiu, as moscas voaram e meu estômago encheu. E quando eu podia comer de tudo, me deliciava com tudo, o câncer tirou meu estômago. Se Deus quiser, Ele pode me dar outro. A qualquer momento. Mas não é isso que mais me importa. O que me importa é não perder a fé e fazer a vontade dEle, ainda que eu não veja nada antecipadamente. Eu nem sei como será a sua vida depois de tudo o que eu falei. Eu não sei o impacto destas palavras ao teu coração. Mas eu digo, se hoje você se inclinar para o Senhor, eu vejo o céu entrando em sua alma e se realizando o que Jesus disse, venha a nós o teu reino, para que nós possamos fazer a vontade dele na terra, como é feita no céu. Esta vida não é fácil, é cheia de sofrimentos, de lutas, de lágrimas, de muitas perdas, muitas dores, decepções, mais tristezas do que alegrias, porque Deus não prometeu a nós alegrias abundantes. A nossa alegria está numa vida cheia do Espírito e de vivermos no reino, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Confundimos tudo. Até quando vocês vão mancar entre dois caminhos? Até quando vocês usarão a igreja para buscar seus próprios prazeres? Até quando a igreja não se cansará de criar eventos para as pessoas irem e dançarem e pularem como pipocas? e saírem de lá emocionados e não quebrantados, feridos pela palavra de Deus e angustiados pela condição pecaminosa deste mundo. Quero terminar lendo uma passagem do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Por quê? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O fogo desceu sobre o altar, lambeu a água, queimou as pedras, consumiu o holocausto. E aquilo tudo virou história. O povo gritou: só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal morreram. Jezabel morreu. Acabe morreu. O reino macabro deles morreu. E tudo virou somente história. Mas eles foram incapazes de ver aquele que dura para sempre. Eles não entenderam os propósitos daquele que dura, daquele que é, daquele que existe, daquele que sempre é. Vocês estão me vendo? Eu sou uma história na sua vida. Eu vou passar. Alguns vão se lembrar de mim. Outros vão me esquecer. Mas Deus tem que ser sempre lembrado. E que nós respondamos sempre positivamente aos apelos dele quando hesitamos. Que nós admiremos muito as suas obras, mas que vivamos para glorificá-lo eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém.